O Nuno Malide tem 39 anos, é de Lisboa e está na Áustria. Olá, Nuno.
Olá, Alice.
Chegou a Viena em 2013, depois de uma longa viagem que começou em 2002. Suíça, Bélgica, Estados Unidos da América, Alemanha e, por fim, Áustria. É um velho conhecido dos portugueses no mundo, já que conversamos em 2012. Na altura, o Nuno estava na Alemanha e esta semana calculo que esteja um pouco mais conhecido, porque devem ser muitas as entrevistas que tem dado, já lá vamos, porque o Nuno foi nomeado, não sei se é a palavra certa, cientista do ano na Áustria, uma distinção do Clube de Jornalistas de Ciência e Educação Austríaco. Nuno, que prémio foi este?
É um prémio sobretudo atribuído não só pela performance científica, se podemos chamá-la assim, mas essencialmente pela aptidão do candidato ou da candidata em comunicar aquilo que faz, comunicar ciência para o público em geral.
No caso do Nuno, comunicar química.
Exatamente. É a minha área de predileção.
Já vamos perceber ao certo o que é que o Nuno faz e recuperar um bocadinho desta história de português no mundo, mas é inevitável olhar para os últimos dias. Portanto, a distinção foi conhecida na segunda-feira, não sei se o Nuno já tinha essa informação ou não, e os parabéns devem chegar dos mais vários cantos, não só do país, da Áustria. Aqui de Portugal não sei se chegaram muitos parabéns ou não, mas o presidente austríaco tweetou sobre o Nuno. Como é que se sente um português num país que não é o dele, e a ser estar em televisão, provavelmente em horário nobre. Como é que tem sido esta semana?
Tem sido muito fora do comum. Portanto, começou tudo na segunda-feira com a conferência de imprensa e logo ali me disseram, a seguir à conferência de imprensa, vamos levar-te rapidamente para o estúdio da ORF, que é no fundo a tradução portuguesa de RDP, em austríaco, para entrar em direto no Jornal do Meio-Dia. E pronto, lá estive eu esperei, entrei em direto no Jornal do Meio-Dia. Entretanto, estava à espera que chegasse a minha hora, o meu slot para a entrevista em direto, quando me telefona no telemóvel o Ministro da Ciência austríaco para me dar os parabéns, e entretanto começo a perceber que nos mídia, nas redes sociais, a notícia se está a espalhar, o público de repente sai com uma notícia logo, rapidamente sobre o assunto. Eu volto para o laboratório pensando que pronto, já estive na rádio, já chegou. Entretanto, recebo um telefonema da mesma ORF, mas agora a versão televisiva, né? Que a ORF tem rádio e televisão, a dizer que queriam gravar um segmento comigo no laboratório e a falar um bocadinho sobre o prémio. E assim que aqui chego, já estavam à minha espera para gravar o tal segmento, da parte da tarde, e disseram-me se eu tinha disponibilidade para entrar no programa da noite. Não foi horário nobre, mas é um programa que se chama Sighting Build, que costuma ir para o ar às 11h30 da noite. E se eu podia estar às 11h30 nos estúdios da ORF, para gravar em direto o programa. Portanto, até aí fizemos a gravação que tínhamos que fazer, tive umas horitas aqui para descansar, mas pensei, vou mandar para casa bater uma sonecazinha, porque sou uma pessoa que gosta de deitar cedo e se erguer. Portanto, para mim, 11h30 já era hora de xixi e cama. Portanto, fui para casa, bati uma sonecazinha, acordei, a caminho do táxi para estar no estúdio, para fazer a maquilhagem e não sei o quê, dizem-me, nós temos aqui um piano, nós sabemos que você toca piano, não quer tocar alguma coisa para nós em direto. E eu pensava, minha nossa, já não bastava o stress do direto televisivo, ainda me vão pôr à frente um piano, e o que é que eu toco e o que é que eu não toco. Pronto, cheguei, fiz o que tinha a fazer, pensei que estivesse feito. Esse programa de televisão, essa aparição televisiva, é o que parece que tem desencadeado uma verdadeira loucura. Porque desde aí eu recebi, já contei mais de 120 e-mails de colegas da universidade, de pessoas da sociedade, colegas anónimos, pessoas que me conhecem apenas de ter visto essa emissão, e foi-me dito que no Facebook o dito vídeo estava a tornar-se quase viral. E no momento tem 200 mil visualizações, quase 6 mil likes, portanto, a partir daí os médias em Portugal também pegaram na coisa, tem havido entrevistas de rádio, houve mais uma entrevista em direto para a televisão austríaca, com um canal local de Viena e da região circundante, e já estamos hoje quinta-feira, mas continuamos com grande atividade e isto não para, é um corrupio, digamos assim.
Nuno, o que é que sentiu quando percebeu que o presidente da Áustria escreveu um tweet para lhe dar os parabéns pelo prémio?
Olha, fiquei, se o meu queixo fosse descartável, como eu digo, tinha-me caído redondinho no chão, fiquei completamente estarrecido, porque, quer dizer, é uma coisa a pessoa ser reconhecida pelo mérito científico, mas o Presidente da República, ainda por cima em tempos em que nós sabemos que há Presidentes da República que tweetam coisas bem menos agradáveis, o Presidente da República austríaca a tweetar sobre ciência, e tweetou com os parabéns e com um post que eu acho muito elogioso, fiquei completamente de raspo. Não estava de todo à espera que algo desse género sucedesse.
O que é que é mais difícil? Fazer e comunicar ciência, tocar piano, dar entrevistas?
Cada uma dessas três não é difícil. Fazer tudo ao mesmo tempo é que é capaz de ser um bocado complicado.
Bom, se calhar é melhor não dar ideias que um dia deste ainda lhe pedem na televisão para tocar piano enquanto fala sobre ciência numa entrevista em direto. É melhor não darmos ideias a ninguém.
O mais difícil da comunicação científica aqui é ser em alemão. Eles dizem que eu falo bem, mas eu tenho sempre um bocadinho de perfeccionismo. Uhum. É uma língua difícil e eu ainda às vezes hesito muito se estou a escolher a palavra certa, se não estou a escolher a palavra certa, se estou a dar uma calinada gramatical, se não. O importante é que as pessoas percebam aquilo que eu estou a dizer, mas é a única coisa que me deixa sempre um bocadinho, não diria de pé atrás, uhum, mas que me deixa sempre um bocadinho hesitante quando vou fazer divulgação científica aqui, é: será que as pessoas vão perceber o que eu estou a dizer? Será que eu não me vou engasgar com as palavras e com... Será que é uma língua difícil, não é?
Ao fim de tantos anos, porque antes de chegar à Áustria, como eu já disse, esteve na Alemanha e, portanto, já convive com o alemão há alguns anos, sente ao fim deste tempo todo que ainda é diferente comunicar numa língua que não é a nossa língua mãe?
E primeiro, não é este tempo todo, sabe que na Alemanha, no Max Planck, eu aprendi muito pouco alemão, porque é um instituto muito internacional, uhum, e fazia-se tudo em inglês.
Inglês.
Portanto, a pessoa praticamente não precisava de falar alemão, e mesmo a administração, que é o mais importante, os projetos, as finanças, as viagens, é tudo acessível em inglês. Chegando aqui a Viena é que eu percebi, se tu queres que a universidade e a administração e as reuniões e as políticas internas, se queres estar por dentro disso, tens que falar alemão, não há outra hipótese. E, portanto, aqui é que eu comecei realmente a falar alemão e, digamos que o evento que desplotou tudo foi eu decidir que queria dar uma cadeira de bacharelato, uhum, a Química Orgânica 2, que é uma cadeira de terceiro ano, e que é uma cadeira que tem que ser dada em alemão, porque o regulamento da universidade assim o impõe. E, portanto, passei umas férias do verão a aprender os termos técnicos todos da química em alemão, que não são poucos, a aprender um número X, são para aí 300 palavras, e eu diria umas 100 frases. Eu tenho um caderninho, que ainda guardo, onde escrevi as frases todas, aquelas formulações, uhum, mais ou menos simples. Este reagente reage com aquele composto, esta amina faz um ataque nucleófilo, esse tipo de coisas, para poder estar ali à frente de 120 pessoas e falar durante uma hora sobre o tema da química orgânica. A partir daí, tornou-se menos complicado, porque eu comecei a pensar, bom, tu passas todas as semanas 3 horas a falar em frente a um auditório de 100 pessoas e não te descoses, então não há de ser impossível fazer comunicação científica e dar entrevistas e falar. Portanto, eu diria que só a partir de 2014, 2015, uhum, é que eu realmente comecei a entrar por dentro desta língua alemã. Em relação às línguas, sabe que a pessoa, quando vai falando de línguas diferentes, em países diferentes, percebe, uhum, não só a língua é um reflexo da mentalidade e da forma de estar do povo, porque o é, mas entre povos diferentes que usam a mesma língua, é fascinante ver como usa de maneira diferente. Porque o alemão que os alemães usam não tem quase nada a ver com o alemão que os austríacos usam. Apesar de ser a mesma língua. Uhum. Na versão falada, na versão escrita, pronto, há uma questão de sotaque, mas não será muito diferente das diferenças de sotaque que há em Portugal continental e nas ilhas. O que é realmente fascinante é a maneira mais ou menos utilitária, mais ou menos cortante, mais ou menos floreada, com que a mesma língua pode ser utilizada. Imagino que é, na Alemanha, ou entre pessoas que estão na Alemanha, trocar e-mails em que se discute, nós precisamos de fazer isto, precisamos tomar esta iniciativa, precisamos de decidir este assunto, e os e-mails são curtíssimos, eu diria quase curtos e grossos. Vão diretos ao assunto, não há nenhuma palavra a mais do que aquilo que é preciso. E eu a pensar, esta língua é uma língua eficientíssima que se pode utilizar para comunicar coisas de maneira direta. E depois chega-se aqui à Áustria.
Não é assim.
E é o oposto. É o oposto perfeito. Eu recebo e-mails da administração central em que eu preciso de um quarto de hora para ler o e-mail e depois volto a ler até perceber realmente o que é que eles querem. E depois depende da cultura. Ah, afinal eles só querem que eu faça isto e isto. Mas eles precisam de escrever um floreado e um palavreado enorme, porque tem a ver também com a mentalidade do país, tem a ver com a evolução histórica da Áustria, que era um império e que era um império cheio de formalismos e cheio de floreados. E da Alemanha, que era muito mais aquele espírito norte, do norte da Alemanha, a Alemanha do Norte, que é muito mais prático, direto, quase escandinavo, não é? Uhum. Direto, sem rodeios, sem floreados. E a Áustria, mais perto dos Balcãs, com muito mais daquele flavor da Europa do Sul, aqui negocia-se, aqui tudo pode ser interpretado, uhum, de maneira diferente. Mesmo se ler o regulamento da universidade em alemão da Áustria, aquilo está formulado de uma maneira que, se pode, que a pessoa que lê interpreta de maneira diferente. É permitido bastante a flexibilidade, sabe? Cada um interpreta à sua maneira e, portanto, tudo é possível. No mão da Alemanha do Norte, sobretudo, um regulamento não deixa nem um centímetro, nem um
Não há
milímetro.
espaço para interpretações.
Aquilo é assim, ponto final, parágrafo.
Nuno, vamos olhar um bocadinho para trás. Eu já disse no início da conversa que esta viagem de português no mundo começou em 2002. Alguma vez pensou que em 2019 ainda estaria fora do nosso país, tendo em conta que em 2002 sai para concluir os estudos, estaria na Áustria, com todo o caminho que fez até aqui, com as bolsas de investigação que já conseguiu, com os prémios que já conseguiu, porque não é a primeira vez que é distinguido. Alguma vez pensou que o caminho seria este?
Está-me a deixar envergonhado. Costumo sempre dizer, eu saí de Portugal antes de ser moda. Portanto, quando eu saí, não havia quase ninguém a sair do país e, portanto, a perspectiva não existia porque a pessoa nem sequer sabia o que é que era possível, o que é que se podia fazer. Não havia, assim, muitos exemplos de outros colegas da mesma geração que tivessem saído, apesar de, eventualmente, a maior parte dos colegas do curso terem acabado de uma forma ou outra por sair do país. E, portanto, não. Quer dizer, para mim, eu ia fazer o trabalho final do curso no estrangeiro e provavelmente voltaria a Portugal mais cedo ou mais tarde. Mas eu diria que, mais do que todos os prémios, para mim o ponto de inflexão, o ponto determinante, é quando eu, em 2013, portanto, 11 anos depois de ter saído para acabar o curso, já era professor catedrático. Isso é que eu, quando penso nisso, é mais uma daquelas cenas para cair o queixo. Porque como é que, em 11 anos, a pessoa chega de um trabalho final de curso ao topo da carreira académica numa universidade que não é nada má no panorama internacional? Portanto, o resto dos prémios, olha, aparecem quando têm que aparecer, nós trabalhamos da mesma maneira e é sempre bom, como é óbvio, ter o reconhecimento da comunidade científica e, neste caso, dos jornalistas, mas o que é realmente interessante é a pessoa ter uma certa liberdade. Acho que a liberdade científica para um investigador é mesmo o fator determinante, não é? Esta possibilidade de: eu estou aqui, se eu hoje quiser dedicar-me a estudar os efeitos de um composto organometálico em células neoplásicas, ninguém me vai impedir de o fazer. Apesar de não ser a minha área de especialidade, ou apesar de não ser alguém que eu esteja propriamente um expert. E isso é muito bom. Permite abrir o horizonte. E, sobretudo, por exemplo, quando nós mudámos da Alemanha para a Áustria, eu percebi que a mudança é dolorosa, mas é muito boa para crescer. Porque é a maneira da pessoa se colocar novamente em questão. Não é? Nós saímos de lá, eu trouxe o grupo todo para cá, e quando eu cheguei aqui pensei: bom, agora podíamos continuar business as usual, continuar aquilo que estávamos a fazer na Alemanha, e há de ser tudo como dantes. Mas porquê? Porquê é que a pessoa não aproveita a oportunidade para se reinventar um bocadinho, para se colocar em questão? Será que queremos mesmo continuar a fazer estas coisas que tínhamos estado a fazer? Será que não queremos fazer coisas novas? Será que não queremos entrar em áreas diferentes? Será que não queremos aproveitar o facto de estar num sítio diferente para fazer algo de novo? Eu diria que, mesmo só o simples facto de mudar de gabinete, é um bocadinho estúpido quando a pessoa pensa nisso, simplesmente mudar de gabinete obriga a pessoa acumula toneladas de papel e toneladas de tralha. Quando a pessoa vai fazer uma espécie de triagem da tralha e decide o que é que deita fora, o que é que não deita fora, já está, de certa forma, a fazer uma certa separação do trigo do joio. E a decidir, afinal, isto que aqui está há tanto tempo não me interessa propriamente para o futuro. Porque é que a gente não começa a fazer algo diferente? Porque é que não nos metemos nisto e nisto e nisto? Ou então encontro papel que tinha impresso há não sei quanto tempo e que nunca li, e disse: pois, eu devia ter lido isto, porque isto ia me dar ideias para fazer coisas completamente diferentes. Sair da zona de conforto, fazer mudanças, tem sido realmente um excelente meio de reinventar. Não estou a comparar com ninguém, mas, de certa forma, reinventar um bocadinho aquilo que sou, aquilo que faço, aquilo que me interessa e permite com isso mesmo crescer pessoal e cientificamente.
Já vamos recordar um pouco daquilo que faz, mas o Nuno dizia agora, em 2013, chegou ao topo, da carreira académica enquanto professor catedrático. Eu vou recordar que o Nuno não tem 40 anos ainda. Quando olha para a frente, e tendo em conta que chegou ao topo da carreira académica, eu sei que tem a investigação, a caminhar lado a lado com o ensino, mas quando olha para a frente, onde é que se vê? Onde é que quer chegar?
O topo da carreira académica, eu digo mais de uma forma em que a pessoa se sente segura. Não é o meu contrato no Max Planck, não era um contrato permanente. Eu acho que um dos grandes problemas dos investigadores hoje em dia é a precariedade científica, não é? As pessoas terem contratos de 5 anos e depois o que é que acontece? E se eu, por um lado, sou um grande apologista de que sim, é importante que as pessoas estejam desafiadas e que tenham permanentemente a necessidade de se afirmar e de provar aquilo que valem, por outro lado, não deixam de ser pessoas, não é? E qualquer ser humano precisa de uma certa estabilidade e de um certo sentimento de segurança. E, portanto, o chegar ao topo da carreira académica foi um bocadinho no sentido de dizer: se eu quisesse, podia agora ficar aqui o resto da minha vida, porque tenho um contrato para o resto da vida até me reformar. E isso quer dizer: agora podes sentir-te um bocadinho mais seguro e podes arriscar mais. Porque, quer dizer, quando a pessoa tem um contrato de 5 anos, entrar num projeto super arriscado, que pode ao fim de 3 anos ainda não ter dado resultados, é um disparate. Temos que dizê-lo de maneira clara. Há pessoas que o tentam, há pessoas que o fazem, que são muito bem-sucedidas, a quem eu tiro o meu chapéu, mas é um disparate. A pessoa, se tem 5 anos para fazer provas daquilo que vale, é melhor não ir para coisas muito arriscadas. Está a ver como acabamos por incentivar as pessoas mais jovens que têm mais energia a ir pelo caminho mais conservador, não é? Acabamos quase por incentivá-las a: epá, tu agora devias era fazer uma coisa mais simples, que dê resultados rapidamente, não te metas em grandes cavalgadas, não tentes mudar o mundo. Numa idade e numa fase da carreira em que o que a pessoa quer é mudar o mundo, o que a pessoa quer é ter ideias completamente inovadoras e groundbreaking. Portanto, esta estabilidade permitiu-me dizer a mim mesmo: epá, agora, com um contrato permanente, podes realmente tentar fazer coisas que, se não derem resultados daqui a 1 ano ou 2 anos, ninguém morre. Nem tu perdes o teu emprego, nem tu perdes a tua perspectiva de emprego. Quando me pergunta do futuro, eu vejo o futuro completamente aberto. Há tanta coisa que nós queremos fazer, tanta coisa que o nosso grupo quer desenvolver, queremos avançar numa perspectiva mais aplicada. Nós fazemos investigação fundamental e eu acho que é essa a minha vocação, mas uma vez ou outra aparece uma descoberta em que a pessoa pensa: olha que isto bem exploradinho podia dar uma startup. Ou isto bem aproveitado, podia dar uma empresa que vendesse isto como produto e não sei o quê, e fizesse assim. Portanto, é uma componente que eu até agora não tenho tido. Ah, preciso de estabilidade para poder explorar isso, não é? Porque uma startup por si só já é instável, se a pessoa não quer ter um contrato permanente, imagino o caos que é. É uma dimensão que eu acho que é muito importante explorar e, sobretudo, explorar as interfaces da química com outros domínios do saber. Portanto, a química e os materiais, por exemplo. Nós temos agora um projeto com uma empresa em que estamos a tentar desenvolver materiais inteligentes, mas com base em química. Um tipo de composto, aqueles compostos que, sei lá, quem conhece o filme dos Transformers é capaz de se relacionar com isso. Imagina uma molécula que é como um Transformer. Pode ser um carro, mas depois de repente, com um estímulo determinado, pode ser ou se ilumina com uma lâmpada, ou se aquece a uma determinada temperatura. Imagina o que era ter um material, uma camisa ou uma t-shirt, que, em determinadas circunstâncias, modifica, muda a sua forma, se transforma num pullover. Estou a dar um exemplo um bocadinho disparatado. Parece-me algo fascinante e é alguém que a química tem um papel muito importante a desempenhar, porque estas modificações são reações químicas. E são reações químicas que, se querem de estímulo fácil, ou a lâmpada de luz, ou a temperatura, e que, se querem reversíveis, tal como os Transformers se transformam de carro em super-herói, também podem voltar para trás. E tem que ter a capacidade, uma reação química tem que ter a capacidade de voltar para trás e para a frente e para trás e para a frente e para trás, tantas vezes quantas sejam necessárias, não? Portanto,
Nuno.
são áreas de interação entre a química e outros domínios que, para mim, são fascinantes e que, se a pessoa pensar bem, a química que está envolvida nem é muito complicada. Não é uma questão de ser uma química complexa. Tem é que servir aquele objetivo. E aquela aplicação alvo é que é pretendida.
Lembro-me bem em 2012, da forma apaixonada como falava da investigação e da química, e continua com essa paixão na voz ao falar do seu trabalho. Portanto, percebemos que nesta altura, por um lado, há as aulas e, por outro, o grupo de investigação. Portanto, os dias são divididos entre a universidade e o laboratório.
Quer dizer, está tudo no mesmo lugar, não é? O meu gabinete está aqui onde estou a falar, os laboratórios são para a esquerda e para a direita do gabinete, e, continuando a andar um bocadinho mais adiante para a esquerda, estão as salas de aula, onde eu ainda hoje dei a minha cadeira de Química Orgânica 2. Portanto, é uma coisa boa também da Universidade de Viena, o setup que o Departamento de Química tem, está tudo muito perto, umas coisas estão perto umas das outras, até o laboratório das aulas práticas. Eu não dou aulas práticas, mas os meus alunos de doutoramento são assistentes nas aulas práticas, e eu passo muitas vezes por lá pelos laboratórios. O laboratório das aulas práticas está aqui a 3 metros do meu gabinete.
Sentiu que portanto, os alunos hoje olhavam para si de forma diferente?
Hoje não, mas ontem. Sabe que quando entrei, foi a primeira aula que dei ontem, a seguir ao ano novo, quando entrei no anfiteatro, os alunos bateram palmas. Achei giro. Achei bonito, fiquei um bocadinho envergonhado. Uhum. Mas os alunos bateram, deram assim uma espécie de... Não foi standing, mas deram uma ovation, digamos assim.
Nuno, chegou a Viena em 2013, portanto já lá vão alguns anos. Já levava na bagagem umas quantas experiências internacionais. É um português no mundo desde 2002. Foi difícil a adaptação a Viena ou nem por isso? Ou isto ao fim de alguns anos é canja, como se costuma dizer? Já se faz com uma perna às costas?
Eu acho que não. Eu acho que quanto mais velho se é, mais difícil é a adaptação, porque a pessoa começa, de certa forma, a decidir muito mais firmemente aquilo de que gosta e aquilo que não gosta,
uhum.
E adaptar-se a algo que não gosta, mas que reconhece isto é assim e não há volta a dar, começa a tornar-se complicado quando a pessoa, à medida que a pessoa vai ficando mais velha. E, portanto, a adaptação aqui eu não diria que foi difícil, mas demorou um bocadinho mais de tempo, porque eu vinha com uma ideia pré-concebida e esqueci-me que a ideia pré-concebida funciona se estiveres num ambiente certo. Se estiveres num ambiente diferente, tens que mudar as tuas ideias para te adaptares ao ambiente, isto se queres que as pessoas te levem a sério e que sejas capaz de fazer algo construtivo. Não foi fácil, não foi propriamente difícil,
uhum.
Mas é uma aprendizagem. Sobretudo, lá está, ideias pré-concebidas. Eu achava que vinha para um país onde a língua seria mais ou menos a mesma e, portanto, a cultura seria mais ou menos a mesma. Mas tal como, e já devia saber isto, não é? Tal como a França e a Bélgica francófona são dois países completamente diferentes. Também a Alemanha e a Áustria são dois países completamente diferentes, como até já lhe dei o exemplo,
uhum.
No uso da língua. A mentalidade, a forma de estar, a maneira como a universidade funciona, as estruturas. E quando a pessoa começa a perceber porque é que isto é assim, também começa a perceber porque é que as pessoas são como elas são e também se torna mais fácil interagir com a sociedade e fazer amigos entre os austríacos, estabelecer relações pessoais. A vida não é só investigação, não?
Uhum.
Para também ter uma vida fora da universidade. Por isso, mas diria que sim, que não foi fácil, precisamente porque eu vinha com umas quantas ideias pré-concebidas de que isto agora vai ser canja, isto agora vai ser com uma perna às costas, porque eu até já sei mais ou menos a língua e já sei mais ou menos como é que os alemães funcionam. Nicolas, cheguei aqui, balde de água fria, começo a aprender do zero, porque os austríacos não têm nada a ver com os alemães, mesmo nada.
O que é que mais o surpreendeu na sociedade austríaca ou no comportamento austríaco ou nas características sociais e culturais dos austríacos? Lembra-se de algum aspecto que o tenha surpreendido?
É taxativo. Os alemães do norte, eu conheci a Alemanha do norte, eu penso que a Alemanha do sul, a Baviera e o Baden-Württemberg, talvez sejam mais neste espírito austríaco. Acabas de ver um contínuo germânico em termos geográficos. Na Alemanha do Norte, o que as pessoas querem é que as coisas sejam ditas diretamente, na cara e sem rodeios. Portanto, se a Alice hoje está a fazer alguma coisa que me desagrada, eu chego e digo, ó Alice, não faça isto porque isto não me agrada. Está bem? Obrigado. E estamos amigos como dantes e não há problema nenhum. Ninguém se sente enxofrado, ninguém se sente envergonhado, ninguém se sente humilhado. Estamos apenas a comunicar de maneira aberta e clara, que é para não ficarem mal entendidos.
Uhum.
Se fizer isso aqui, ui, ui, ui. Ai, o Nuno é muito mal criado, é muito rude, é muito agressivo. Mas a pessoa percebe que, ai, afinal, eles aqui não gostam nada que a pessoa seja direta. Eles aqui preferem que a pessoa use um certo subterfúgio ou que seja elegante e indireto na maneira de explicar que sabe que nós, em geral, nem sempre fazemos as coisas desta maneira. Normalmente até preferimos que seja de uma maneira um bocadinho diferente e tal e tal. E está a ver como já estou a passar um quarto de hora para lhe explicar algo que podia ter dito em 30 segundos. Mas pronto, mas é porque o povo austríaco também é assim. É um povo muito, muito elegante. Sobretudo em Viena, há muito este conceito de tem que sair das coisas todas de maneira elegante. Toda a gente tem que ter a sua oportunidade de valsar. As interações sociais aqui são como um passinho de valsa.
Então, ao som da valsa, vamos lá conhecer a cidade de Viena, que o acolheu em 2013. Uhum. Que cidade é esta?
É uma cidade lindíssima. Tem um centro histórico em que a pessoa pode fazer em 20 minutos a pé e vai de monumento em monumento em monumento em monumento, quer dizer, overwhelming, com edifícios arquitetonicamente belíssimos, tudo muito bem mantido. Eu penso que a cidade deve investir imenso dinheiro na manutenção do património arquitetural. Tem duas universidades, a Universidade de Viena e a Universidade Técnica, que também estão um bocadinho espalhadas pela cidade, não têm propriamente um campus só de edifícios da universidade. É um bocadinho como algumas universidades em Portugal, sobretudo o Instituto Superior Técnico, também tem os seus polos um bocadinho espalhados pela cidade. Aqui é, nem são polos, são edifícios. O nosso edifício é partilhado com a física. Do outro lado da rua, um bocadinho mais adiante, está o edifício da Faculdade do Departamento de Informática. 10 minutos no outro, na outra direção estão as Ciências da Vida, and so on. Portanto, é uma cidade em que a universidade não tem um campus. Os edifícios são belíssimos. O edifício da nossa universidade é de 1911. Portanto, veja lá, isto ainda era um império austro-húngaro quando este edifício foi construído. Uhum. E temos uma coroa lindíssima. A cultura da cidade baseia-se muito nos cafés. Portanto, o café vienense é uma maneira de estar. As pessoas, ao final do dia, vão para o café dar 2, 3, 4 dedos de conversa. Há pessoas que também estão no café, sozinhas, a ler um jornal e a beber um café. E os cafés estão cheios. E é algo que é transversal à sociedade. Ou seja, as pessoas da high society estão no café, os estudantes estão no café, as pessoas de classe média estão no café, as pessoas com dificuldades financeiras estão no café, está toda a gente. Os estrangeiros, os austríacos. Há duas coisas na sociedade austríaca que são transversais a toda a sociedade, são os cafés e são os bailes. A pessoa acha que isto é ilusão? Não. Há uma cultura de baile, uhum. Sobretudo em Viena. Todas as organizações, do que quer que seja, têm o seu baile. Os talhantes têm um baile. Os padeiros têm um baile. As Nações Unidas têm um baile. A Orquestra Filarmónica tem um baile. A ópera tem um baile. E é praticamente a partir desta altura de janeiro, acho que começam este fim de semana ou assim, todos os dias, à noite, em diversas localizações da cidade, há o baile dos X, o baile dos Y. E nesses bailes, o traje é sempre um traje de gala, uhum. Portanto, para os homens, ou é smoking ou é fraque, mais nada, não há cá fatos e gravatas. E para as senhoras, é um vestido de gala, com a maquilhagem a preceito e os sapatos. E, portanto, quem olhasse para uns bailes não sabia dizer em que ano é que estamos. À parte, a iluminação já não é artificial, ou se é com velas, uhum. e se as pessoas estão nos telemóveis ou não. É um regresso ao passado, no fundo é uma celebração do passado. E o que é que se dança nos bailes? Dança-se, valsa. Portanto, há sempre um palco, são sempre em espaços tipo pavilhão atlântico, mas divididos em vários espaços mais pequenos. Há um, uhum, espaço central, onde há uma orquestra, às vezes, a tocar ao vivo, valsa, e aí só se dança valsa. Mas depois há outro espaço, outras salinhas mais pequenas, onde há disco, ou música dos anos 80, ou aquela música tradicional austríaca. Em alguns bailes há um espaço que é um casino, outro que tem exposições, outro que tem coisas que se podem experimentar, ou tem degustações culinárias e gastronómicas. Portanto, o baile é uma espécie de, é um momento de convívio, mais uma vez, onde as pessoas da high society, as pessoas da classe média, os académicos, os estudantes, as pessoas com menos posses, os estrangeiros, os austríacos, todos se encontram e, como estão todos de fraque e vestido de gala, há uma certa igualização.
São todos iguais.
São todos iguais. Naquela noite não se percebe muito bem quem é o quê. E também é um aspecto que eu acho muito interessante aqui na sociedade austríaca. Uma coisa que é muito importante mencionar em relação à Áustria são os, uhum, transportes públicos. Eu não conheço outra cidade com um sistema de transportes públicos tão bom como Viena. O metro, o autocarro, o tram, dá para chegar a qualquer ponto da cidade, vindo de qualquer ponto da cidade, no máximo em 30, 35 minutos. É uma coisa de loucos. Completamente pontuais e a um preço imbatível. Nós pagamos pelo passe anual que permite entrar em todos os transportes, seja metro, seja autocarro, seja tram, 365 euros por ano. Ou seja, 1 euro por dia, que é baratíssimo, para a pessoa entrar em tudo o que seja de transportes, à vontade. Até tem uns comboios de médio percurso, até saírem da cidade de Viena, também estão incluídos nesse passe. E isso dá uma dimensão muito interessante à qualidade de vida que se tem nesta cidade, porque eu não preciso de carro. Eu tinha carro na Alemanha, uhum, e vendi o carro. Vendi o carro na Alemanha, deixei-o lá ficar. E desde que estou aqui há 5 anos e picos, não tenho carro, nem me vejo a comprar um carro, a menos que há alguma circunstância de vida a isso obrigue, porque não preciso. Para que é que eu quero um carro? Vai-me dar mais chatices para estacionar e andar à procura de lugar para deixar o carro? Provavelmente tenho que comprar um lugar de estacionamento numa garagem para pagar os olhos da cara. Quando eu não preciso, eu vou de casa para o gabinete aqui no laboratório em 12 minutos, de porta a porta, e qualquer coisa que eu precise fazer nesta cidade, com este passo de transportes, eu estou lá, no máximo, em meia hora. Na maior parte dos casos, em 15 minutos. Portanto, há uma dimensão da qualidade de vida em Viena que tem a ver com a beleza da arquitetura, uhum, a qualidade dos transportes, estes aspectos culturais, há imensos concertos, não preciso dizer a ninguém que Viena é a cidade da música. Quantidade de concertos, quer dizer, eu tenho vergonha de não aproveitar nem um décimo da oferta de concertos que há aqui. Eu podia ir todas as noites a um concerto diferente e nunca me fartaria. Portanto, é uma diversidade que nunca mais acaba. Este aspecto cultural dos bailes e dos cafés e também um aspecto que me parece muito importante, que é a segurança. Sobretudo dentro deste círculo mais interno da cidade, A pessoa pode andar na rua à 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã e não se sente o mínimo perigo. É uma cidade muito, muito segura. Vejo pessoas, mulheres, homens, a andarem sozinhos na rua às mais variadas horas da noite e não há o mínimo perigo. E isso tudo combinado com uma gastronomia que, aqui entre nós, não fica nada atrás do melhor que há na Europa. Há restaurantes belíssimos aqui, sem precisar de pagar os olhos da cara. Tudo isso contribui para uma qualidade de vida enorme. Eu lembro-me de dizer aos meus colegas na Alemanha, há um congresso na Alemanha em que uns colegas todos, uma certa comunidade, se encontra, e nesse congresso eu anunciei, olha, aceitei uma oferta, vou para Viena. E os alemães têm um bocadinho, deve ser um bocadinho aquele complexo de país grande, país pequeno, Vizinho grande, vizinho pequeno, se calhar entre Espanha e Portugal haverá alguma coisa parecida. Os alemães dizem, vais para a Áustria? Oh, não, por amor de Deus, para a Áustria? O que é que tu vais fazer na Áustria? E sabes, eles dizem que falam alemão como deve ser. E aquilo não se percebe nada do que eles dizem. Têm um sotaque esquisitíssimo. E eles são corruptos. E aquilo é uma universidade que anda para a frente e para trás. Tu tens certeza que és ir para a Áustria? E aquilo é um país tão estranho. Oh, não vais para lá. E o pessoal até ficou um bocadinho a pensar, mas bolas, será que aquilo é assim tão mal? E depois de chegar aqui, ao final de alguns anos, 2, 3 anos, a pessoa mais ou menos instalada, eu convidei alguns deles, que são amigos pessoais, para virem cá dar uma palestra, visitar a universidade, ver os nossos colegas, falar com os nossos alunos, e depois ao final do dia vamos jantar. O que se faz geralmente quando se convidam colegas para dar uma palestra sobre a investigação que fazem. E ao final, e pronto, levo-vos a um desses restaurantes, jeitozinhos. É preciso ser um restaurante Michelin. Um restaurante onde se come bem, com um ambiente mais ou menos cosmopolita, em que se percebe que está numa cidade grande. E, inevitavelmente, a meio do jantar, ou perto do final, perto da sobremesa, eles olham para mim e dizem, pô, isto realmente, tens aqui uma vida que vai lá, vai. Mas todos. E eu aí penso e digo, então, não és tu que tinhas dito que vais para a Áustria, vais para Viena fazer o quê? E eles, pois, eu claramente não estava a par daquilo que se passa por aqui nesta cidade. Não só porque a comida e os restaurantes são bons, Mas porque eles passam aqui pela universidade, veem que os nossos laboratórios têm uma boa qualidade de infraestrutura, veem que o gabinete onde eu estou é um gabinete lindíssimo, veem que os alunos com quem eu trabalho são alunos muito bons, e percebem que, afinal, não se está nada mal aqui. Eu diria que, nesta vida, se a pessoa passar o tempo todo a pensar nas coisas que não funcionam tão bem, então é infeliz até no mais rarefeito dos ambientes e no melhor instituto de investigação deste mundo. Eu sou mais o tipo de pessoa que olha para o copo meio cheio e que reconhece aquilo, também reconheço as coisas que não são tão fabulosas por aqui, mas acho que as coisas que são boas compensam e que pelo menos permitem neste momento e até ver, avançar na direção em que pretendo.
Estávamos a falar da cidade e o Nuno aproveitou para fazer publicidade, digamos assim, à qualidade de vida que se tem por aí. Tem um local preferido na cidade ou é
porque
impossível
porque
escolher?
Porque a cidade nos rankings de qualidade de vida aparece sempre em primeiro ou em segundo lugar. Há anos, não é? É Viena, Zurique, Auckland, Melbourne, há assim Vancouver, há assim 5, 6 cidades que vão rodando, mas estes últimos anos não têm rodado. É sempre Viena número 1. Houve uma emissão de televisão que me pediu para escolher o meu lugar preferido na cidade de Viena, para fazermos ali a gravação de um segmento curto. E eu escolhi uma área que é chamada Theresienplatz, que é uma espécie de uma praça, onde está uma estátua da Imperatriz Maria Teresa, que quando a pessoa lê a história percebe que era uma senhora que tinha uns quantos neurónios no sítio e que sabia muito bem o que queria e o que ia fazer e que fez muito pelo Império. E de um lado e de outro da estátua, portanto, é uma praça enorme com jardins lindíssimos, e de um lado e de outro dessa estátua estão dois edifícios simétricos, enormes. Um edifício é do Museu de História da Arte, o outro edifício é do Museu de História Natural. E os edifícios são belíssimos, os museus são maravilhosos. Recomendo a qualquer pessoa que venha a Viena, vá a estes dois museus de arte, da História da Arte e História Natural, porque são lindos. E eu gosto muito da simetria, porque tem um bocadinho a ver com a nossa investigação, lá estou eu a puxar para a química. A nossa investigação também teve mais, quando eu cheguei, agora estamos a mudar para outras áreas, um bocadinho desta vertente de explorar a simetria nos compostos orgânicos, até por causa deste conceito de quiralidade. A palavra quiralidade vem do grego kyros, que quer dizer mão. Se a Alice puser a sua mão esquerda e a sua mão direita à frente dos seus olhos, reparará que as duas mãos são a imagem no espelho uma da outra. No fundo, a mão esquerda é o reflexo no espelho da sua mão direita e vice-versa. E da mesma maneira que...
Ah, está toda a gente com as mãos no ar neste momento.
E da mesma maneira que isso é o motivo pelo qual a luva da mão esquerda não serve tão bem na mão direita e vice-versa, tal como o sapato do pé esquerdo não vai servir no pé direito e vice-versa, há objetos do nosso dia-a-dia que têm esta propriedade. Não são simétricos, não têm elementos de simetria, e tal como há objetos, como as nossas mãos, como os nossos pés, com essa propriedade, também há moléculas com essa propriedade. Há famílias, uma família enorme de moléculas, não são todas, mas são muitas, que podem existir em duas formas diferentes, em que a estrutura é principalmente idêntica, tal como as suas duas mãos são idênticas, porque ambas têm cinco dedos. A constituição é idêntica, mas afinal, no final de contas são um bocadinho diferentes porque têm esta propriedade de imagem e reflexão no espelho. E essas moléculas têm depois consequências interessantíssimas em termos estruturais, são moléculas com propriedades geralmente farmacêuticas muito relevantes, são moléculas que depois podem ter consequências enormes em termos de aplicação. E a simetria da Praça Maria Teresa, para mim, faz-me sempre pensar nesta simetria e nesta reflexão num espelho, porque os dois edifícios são a imagem no espelho um do outro, não é? É difícil, não sei se é difícil de imaginar, um edifício do lado esquerdo, um edifício do lado direito, e a Maria Teresa quase como espelho a refletir a imagem de um no outro.
Nuno, já aqui falamos da música, não só porque Viena é a cidade da música, mas eu perguntei o que é que era mais difícil e incluí o tocar piano. Alguns recordarão, outros não, da conversa de 2012 que abordamos esse tema. Como é que estamos no que toca ao piano? A dar concertos, não, a fazer de vez em quando umas performances? Nesta casa, tem piano ou não?
Em casa tenho piano, como já tinha também na Alemanha, é um piano alugado. E aqui no Instituto apareceu, de repente, acho que foi um antigo professor, um professor emérito, que se reformou e que doou um piano antigo que tinha, e apareceu aí numa sala de máquinas, de equipamentos, um piano em que, não sei quando, mas quando tiver uns minutinhos, sou capaz de me escapulir para o ir tocar. Sabe que a vertente pianística também evoluiu com esta mudança aqui para a Áustria. Eu, quando falámos, provavelmente tinha acabado, ou estava a acabar de participar em concursos para amadores, para pianistas amadores. Participei em dois, cheguei à final, num deles fiquei em quarto lugar entre 100 pessoas. Portanto, experiências que correram bem, mas eu depois percebi que o que mais me interessava na música era extrair da música aquilo que são as semelhanças, as similitudes com a ciência. E, portanto, desde que estou aqui em Viena, comecei a dar um tipo de performance, de palestra, em que misturo a química com a ciência. Tenho uma apresentação PowerPoint que dou durante a palestra, mas também há um piano na sala e, portanto, vou falando, vou tocando, vou falando, vou tocando, vou tocando, vou falando. E são momentos que comecei por fazer num contexto, porque alguém me pediu para dar, acho que foi uma colega de química teórica, exatamente, a Letícia, foi quem me pediu pela primeira vez, tu não poderias dar uma aula experimental, portanto, é um congresso de química teórica, porque os químicos teóricos não fazem reações no balão, não fazem trabalho de laboratório, fazem tudo simulações computacionais de reações, portanto, tentam simular no computador qual seria o resultado de uma reação antes mesmo de a fazer no laboratório. É uma área que eu acho que tem imensa relevância para toda a química. E ela disse-me, nós costumamos ter uma lição experimental. O que é que tu gostarias de fazer? Não gostavas de dar aula experimental? Eu disse, eu dou aula experimental se tu me arranjares um piano. Portanto, ela topou, arranjou um piano, e eu dei uma destas palestras num formato em que ia falando de certos compositores, explicando que a vida desses compositores tinha muito a ver com a vida de um professor universitário de química, explicando que aquilo que eles fazem tem muito a ver com a investigação científica, que a maneira como eles compõem as suas peças, ou compuseram no passado, as suas peças, as suas composições musicais, tem muito a ver com a forma como nós, cientistas, encaramos os nossos projetos de investigação, e no meio vou tocando umas musiquinhas para animar o público. Correu muito bem, desde aí comecei a fazer isto com mais regularidade, comecei a ter convites para o fazer com alguma frequência, e agora quase que se torna uma carreira paralela. Não tenho muito tempo livre para o fazer, mas o ano passado, por exemplo, dei 3 destes concertos no mês. Até uma vez aqui, uma vez em Paris, que isto foi um stress, a pessoa apanha um avião de manhãzinha, chega à hora do almoço a Paris, dá o concerto à noite e no dia seguinte de manhã está de volta. Quer dizer, Deve ser assim a vida dos pianistas profissionais, porque eu tenho muito respeito, porque é preciso muito estômago para isto.
E continua a ficar muito nervoso naqueles minutos que antecedem o início da atuação?
Nervosíssimo e sempre a dizer a mim mesmo porque é que tu te metes nestas coisas, porque é que tu te metes nestas cavalgadas. Mas depois começa e passa. Sabe que nesta entrevista que dei na segunda-feira à noite, no, em direto às 11h30 da noite, eu acho que quando eu olho para mim na entrevista e vejo o vídeo, eu vejo-me a falar primeiro com a moderadora, bastante nervoso, provavelmente porque na minha cabeça estava a martelar a noção de que estás em direto para todo o país, estás em direto para todo o país, estás a falar numa língua que não é a tua, se tu agora dás uma calinada e estás em direto, ninguém pode apagar, as calinadas que disserem não podem voltar atrás, estás em direto, em alemão, salva-te, salva-te, salva-te. Ainda por cima ela fez algumas perguntas inesperadas, perguntas de cariz político, sei lá, perguntou-me, aqui na Áustria há um grande debate sobre propinas. A passagem de não haver propinas para passar a haver propinas é um drama. Tem que ser, não é? Porque, obviamente, há de haver uma população estudantil que não quer propinas, há de haver uma população civil dos pais dos alunos que também não quer propinas, e há de haver uma população académica que percebe que precisamos das propinas, seja qual for a razão pela qual se precisa, e que, portanto, quer defender as propinas. E a senhora pergunta-me assim, inesperadamente, então o que é que acha das propinas? E eu a pensar, tu só podes perder. Isto é daquelas coisas, é o chamado lose-lose situation. Se tu dizes que sim, enfureces uma facção. Se tu dizes que não, enfureces a outra. Portanto, como é que eu me posso sair disto airosamente sem ter que tomar partido? Portanto, isto foi um stress. E depois, de repente, quando a senhora me diz, ah, temos aqui um piano, pronto, eu já estava preparado, já não tinha dito de antemão, temos aqui um piano que quero tocar, eu sento-me ao piano e começo a fazer, fiz uma destas explicações de música versus investigação científica, quero deixar aqui uma mensagem assim, assim, assado, que tem tudo a ver com esta música que vou tocar, assado e cozido, e eu olho para mim no vídeo e noto, a partir daqui, tu estás no teu elemento. Mesmo estando a falar em alemão, de certa forma, tornou-se muito mais confortável para ti, porque entraste quase, eu entrei quase em piloto automático, comparado com o stress da entrevista de o que é que ela vai perguntar agora, o que é que eu tenho que dizer agora, o que é que eu faço agora. Apesar de ali estar a, o que é que eu vou tocar agora, e se eu toco alguma nota errada, e se não sei o quê, essa preocupação desapareceu. Esteve muito menos presente quando estava a tocar piano do que quando estava a falar. Portanto, se calhar estamos a entrar numa fase em que tocar piano se torna menos complicado do que dar entrevistas a ele, não.
Bom, e percebemos que na sua vida o casamento da música com a ciência é quase perfeito. Nuno, esta viagem, esta vida de português no mundo já vai longa, já vai mais de uma década fora do nosso país. Qual é que tem sido a maior aprendizagem disto tudo?
Talvez, voltando à mesma, que não há impossíveis. Eu acho que nós só somos limitados pela nossa própria imaginação e pelas barreiras que nos impomos a nós próprios. Não é? Porque se eu pensar como é que um estrangeiro, não há muito que pensar nisso, mas pensar como é que um estrangeiro que chega e mal fala a língua e tem que aprender as palavras e não sei o quê, em 5 anos é escolhido como cientista do ano.
Você não há limites.
Não há limites. A pessoa tem que continuar com os pés na terra e, apesar de todas estas atenções mediáticas, eu sei muito bem que isto é uma fase e daqui a mais uma semaninha já ninguém quer saber disto, e ainda bem, porque eu também quero voltar à minha investigação, que é isso que eu estou aqui para fazer e é isso que realmente me motiva, mas não há nada que não seja possível. Sabe que eu, se tivesse chegado aqui e tivesse dito o meu objetivo é ser cientista do ano daqui a 5 anos, provavelmente não tinha conseguido. É isso que eu quero dizer. Eu cheguei aqui e disse, eu quero fazer algo diferente, eu quero fazer uma investigação diferente, eu quero fazer investigação criativa, eu quero fazer algo que seja realmente interessante.
O prémio é, no fundo,
tudo o resto vem por acréscimo. Tudo o resto vem por acréscimo. Faz aquilo que tu gostas, faz aquilo em que te sentes bem, dá asas à tua criatividade, não te limites, o resto virá por si só quando tiver que vir, e se não vier é porque não era para vir. Como uma pessoa muito sábia me disse muitas vezes, às vezes nós estamos muito obcecados e queremos muito ganhar alguma coisa, ou queremos muito ter alguma coisa, e depois não a temos e ficamos deprimidos. E essa pessoa muito sábia, que Deus a tenha, disse-me, quando tu não tens algo que querias muito ter, não te preocupes. O universo provavelmente tem algo muito melhor reservado ao virar da esquina, e quando tu virares a esquina vais olhar para trás e vais perceber, ainda bem que eu não tive aquilo naquela altura. E devo dizer que isso é das coisas mais acertadas e mais ajuizadas que eu ouvi em toda a minha vida.
E saudades de Portugal? Continua a ter, passado tantos anos?
Claro, claro, saudades de Portugal terei sempre. É onde está a minha família, é onde eu nasci, é onde eu me formei como pessoa e como químico. As saudades estão sempre presentes. Eu diria que hoje em dia se vai tornando menos doloroso estar longe da família, porque há mais meios tecnológicos, não é? Quando eu saí em 2002, não era de todo comum a possibilidade de ver a outra pessoa com quem se está a falar. Depois apareceu o Skype e começou mais ou menos a ser possível, mas não era assim tão simples. A pessoa usava mais o Skype para ligar para números de telefone e não para falar face to face. E depois, entretanto, com os FaceTimes e os WhatsApps e não sei o quê, quer dizer, hoje em dia estamos todos ligados uns aos outros instantaneamente, no segundo, a ver a cara um do outro, a mostrar onde é que estamos. Eu às vezes ligo no FaceTime para a minha irmã e vou daqui até casa com a minha irmã. Ela vai vendo onde é que eu estou a andar e vou-lhe mostrando a rua e agora vou atravessar a estrada e agora está vermelho e agora está a começar a nevar. É quase como se a pessoa estivesse aqui ao lado.
Lembro-me que em 2012 dizia que tinha muitas saudades da comida.
Provavelmente porque aqui entre nós a comida na Alemanha do Norte não é assim tão a minha onda. Aqui tenho um bocadinho menos saudades, mas sabe também porquê? Porque encontrei dois restaurantes portugueses muito bons. O Senhor Vinho, para fazer propaganda para eles, o Senhor Vinho e o Lisboa Lounge, onde também encontrei pessoas da comunidade portuguesa aqui em Viena, com quem de vez em quando vamos comer o nosso bacalhauzinho num desses restaurantes ao almoço, que é para matar um bocadinho saudades da nossa terra. Mas
Portugal...
devo dizer que a culinária austríaca não é nada.
E assim sendo Portugal um bocadinho mais perto. Nuno, se tivesse que escolher uma peça para tocar no piano, que no fundo representasse estes últimos anos de vida fora do país, esta sua viagem enquanto português no mundo, que peça seria?
Ui, tantas. Mas eu não aceito tocar porque é uma peça difícil demais para mim. Mas as variações, eu continuo a achar que as variações Goldberg de Bach são uma peça que me deixa completamente de rastros, que eu não consigo perceber. E eu digo muitas vezes que se pudesse meter-me numa máquina do tempo e voltar no passado, eu ia para Leipzig, para aí em 1735, que o senhor ainda tinha 15 anos antes de falecer, portanto ainda estaria mais ou menos em boa forma física, para falar com aquele homem e perguntar-lhe, mas onde é que te saíram estas coisas? De onde é que te sai esta inspiração? Como é que tu consegues conceber estas coisas? Porque o Bach tem uma dimensão, por isso eu gosto muito do Bach, tem uma dimensão, por um lado, a pessoa ouve a música e é uma música bonita. É bonita, é agradável, é espiritualmente relevante, toca-nos no nosso âmago. Mas depois, quando a pessoa começa a analisar um bocadinho a forma como a estrutura musical foi concebida, percebe que o tipo meteu ali coisas que aquilo parece que foi concebido com um computador, de tão matematicamente perfeito que é. Como é que uma coisa que é matematicamente perfeita pode ser esteticamente tão pessoal e tão emocional? E as variações de Goldberg são o exemplo perfeito. Eu adorava as variações de Goldberg, sempre as adorei desde que sou adolescente, quando as descobri. E depois, muitos anos depois, é que percebi que o Mafarrico do Bach tinha feito aquilo com uma simetria terrível. O número de variações era um número específico. A sequência das variações é específica. 3 em 3 variações há um canon, progredindo do uníssono até à oitava. E eu conhecia a peça de cor e salteado, que eu ouvia aquilo várias vezes no Walkman, na altura, não é? Ou naqueles radiozinhos que a gente tinha. E nunca me tinha dado conta que aquilo tinha uma estrutura e uma simetria e uma arquitetura matematicamente perfeita. E depois de perceber isso, fiquei ainda mais impressionado. Como é que uma coisa tão matematicamente perfeita é, no fundo, a demonstração ideal de que a arte e a ciência não têm nada que ser opostos. Porque a fantasia e a criatividade e a imaginação é a mãe de ambas.
Portanto, percebemos que está tudo ligado. Nuno, uma palavra, se tivesse que escolher uma para definir esta experiência, esta vida de português no mundo, qual seria?
Superação. Ou autossuperação.
Muito obrigada. Nuno Maulide está na cidade de Viena, na Áustria. É um português no mundo desde 2002. Foi eleito esta semana o cientista do ano na Áustria. Parabéns.
Muito obrigado.